agenciadepodcast.com.br.
Oi, gente! Cheguei! Chegamos, né? Chegamos em 2024. Esse ano vai ser o ano do Astronomia em Meia Hora. Não farei promessas. Não vou prometer entregar, porque vai que eu não entrego. Mas, se tudo der certo, esse ano vai ser o ano da 30, hein, gente? Vamos lá. Vamos jogar pra frente aí, vamos passar os episódios que vocês gostam e me mandem mensagem o que vocês gostariam de ouvir aqui no Astronomia em Meia Hora. No primeiro episódio de 2024, eu vim falar com vocês de fótons. Mais especificamente, eu vim contar pra vocês qual que é o caminho do fóton desde o centro do Sol até a sua casa. Então vamos lá, logo depois da vinheta. Gente, eu acho que tem umas coisas que a gente vive e não reflete muito, né? Então, por exemplo, o sol tá ali sempre, né? Todo dia a gente acorda, todo dia a gente vai dormir. O sol é uma certeza que a gente tem, né? Pelo menos na escala de tempo da nossa vida humana. Mas a gente, às vezes, não para pensar sobre a luz do sol. Qual o caminho que a luz do sol faz para chegar até a gente? Digo assim, uma vez que o fóton que foi, né, emitido pelo Sol, que está ali na superfície, entre aspas, do Sol, viaja até a Terra, isso é relativamente simples de entender, né? É um processo no vácuo, demora cerca de 8 minutos e 20 segundos, e o fóton se desprende do Sol até a gente, né? E aí, obviamente, passa pela atmosfera, tem algumas interações, mas esse caminho é relativamente simples, né? Não existe muita coisa entre a gente e a superfície do Sol. Superfície, de novo, entre aspas, tá, gente? Porque o Sol não tem uma superfície sólida, né? A última camada do Sol é o que a gente chama de fotosfera, que é o que a gente consegue ver. Então, uma vez que o fóton sai da fotosfera e viaja, assim, no universo, não tem muita coisa entre a gente e o Sol, né? Em via de regra. É mais aqui na nossa atmosfera. Mas eu sempre falo pra vocês, uma estrela, é considerada estrela por quê? Porque está fundindo hidrogênio no seu centro, formando hélio e liberando energia. Essa energia, esses fótons, tem que viajar do centro do Sol até a gente. E esse caminho não é muito simples. Se você parar pra pensar a distância que o fóton percorre da fotosfera do Sol até a gente, se eu não me engano, é 150 milhões de quilômetros, alguma coisa nessa ordem de grandeza aí. E isso o fóton faz em 8 minutos e 20 segundos, mais ou menos. Por quê? Viaja na velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que existe, tudo mais, né? Mas o fóton, para viajar do centro do Sol até a fotosfera, demora milhares de anos. E é um caminho bem mais curto, né? Então é bem mais complicado de fazer esse caminho. Antes da gente começar aqui a falar sobre esse caminho do fóton, vou trazer um fun fact aqui pra gente. Eu acho que muita gente já se deparou com a pergunta, né? Se o Sol sumisse hoje, se o Sol simplesmente sumisse, quanto tempo levaria pra Terra notar? Pra gente perceber aqui da Terra. Geralmente, essa conversa segue na seguinte etapa. Alguém responde, cerca de 8 minutos, porque é o tempo da luz viajar do Sol até a gente. Para essa resposta, que está correta, geralmente vem a resposta de, cerca de 8 minutos para a gente reparar a luz, mas a gravidade vai desaparecer, então a Terra imediatamente vai sair de rota. E eu queria falar para vocês que isso está errado. Porque nada viaja mais rápido que a luz, nem a informação da gravidade. Então, se o Sol desaparecesse, as ondas gravitacionais da ausência do Sol também viajariam na velocidade da luz e também demoraria cerca de 8 minutos para a gente sair de rota, tá? Tô falando isso porque eu vi uma simulação disso um dia desses e eu adorei. Então é para vocês manterem isso em mente: nada viaja mais rápido que a luz. Então, se o Sol desaparecesse, a Terra ficaria orbitando o nada por cerca de 8 minutos e 20 segundos também. Eu adorei essa simulação, eu queria muito trazer aqui para vocês e levar para frente também, né? Então, gente, vamos lá. Vamos falar do Sol, do caminho do fóton, do centro do Sol até a gente. No centro do Sol, a gente tem o hidrogênio sendo fundido com outros átomos de hidrogênio, formando átomos de hélio, tá? Numa linguagem comum, a gente fala que a gente está queimando hidrogênio, como se hidrogênio fosse um combustível. A gente queima o hidrogênio, forma hélio e libera fótons, tá bom? Essa é a ideia que a gente tem da produção de energia do Sol. Mais alguns detalhes que vale a pena a gente falar. Onde esse exercício acontece? Acontece bem no centro do Sol. Em questão de volume, é 10% do volume do Sol, tá bom? Então é bem, bem no centrinho mesmo, é um carocinho. E em questão de massa, é 40% da massa do Sol. 40% porque a densidade do Sol não é a mesma em todo o Sol, tá? A gente tem estruturas que a gente divide o Sol para estudar. E a gente tem uma densidade muito maior no centro do Sol do que, por exemplo, na fotosfera, tá? Essa densidade, ela diminui do centro para as regiões mais externas do Sol. Então, é realmente ali, bem, bem no centrinho. Agora, pensa comigo. A gente está falando de fundir átomos de hidrogênio. E no centro do Sol, tá muito quente. Então, o que a gente tem ali, na verdade, é o plasma. O que é o plasma? O plasma é uma sopa de material que está tão quente que está tudo ionizado. Então, o hidrogênio, a gente não tem o átomo de hidrogênio. A gente tem o átomo de hidrogênio ionizado, que na prática seria só o próton, tá? Então, a gente tem tipo assim, uma sopinha de prótons e elétrons livres junto com matéria. Esse que é o plasma. E o que acontece? A gente está falando aqui de juntar dois prótons e dois nêutrons para formar hélio. E a questão aqui é que próton tem a mesma carga, não é mesmo? Então, como que você junta dois prótons? Porque são duas cargas positivas e a gente sabe que no eletromagnetismo, cargas iguais se repelem, né? E os opostos se atraem. Então, a gente sabe disso do eletromagnetismo. O que que acontece? No centro do Sol está muito quente e está muito denso. Então, essas partículas, elas são empurradas perto uma da outra e elas estão com muita velocidade também. E o que acontece é que nessa questão de juntar prótons, quando você aproxima eles o suficiente, o eletromagnetismo deixa de atuar e quem atua são as forças nucleares, atômicas, que é força forte, força fraca, que eu não vou entrar aqui. Mas a questão é, se a gente empurra o suficiente esses prótons, a gente consegue juntar eles e formar os átomos de hélio, tá? E essa é a fusão. Então, é assim que a gente funde átomos de hidrogênio em átomos de hélio. Então, claro que para isso acontecer, a gente precisa de um ambiente muito denso e muito quente. Senão, a gente não consegue fazer esse processo. Então, é por isso que esse processo acontece só bem no centro do Sol, entendeu? Onde a gente tem bastante densidade, bastante pressão e bastante temperatura também. Agora, quando a gente junta os dois átomos de hidrogênio em um de hélio, a gente está produzindo energia. Mas por que que a gente está produzindo energia, né? Se a gente vê a massa, né, o peso, digamos assim, de todos os elementos que vão formar o átomo de um hélio, é X. Se a gente somar essas massas individualmente, né? Só que quando a gente vê o peso do hélio, é um pouco menor que X. Então, o que acontece? Essa massa é liberada como energia. E no caso aqui a gente está falando de fótons e outras partículas também. Mas a gente está focando aqui nos fótons. E isso acontece por quê? Bem, se vocês lembrarem de Lavoisier, que se eu não me engano era um biólogo, ele disse que nada se cria ou se destrói, né? Tudo na natureza é transformado. Se eu não me engano, ele estava se referindo à massa. Mas desde Einstein, desde a famosa equação de E igual mc ao quadrado, a gente sabe que essa ideia de que tudo é transformado, né? Não, nada se cria ou se destrói, tudo é transformado, tá falando em relação à soma total de massa e energia, né? Então a gente sabe que apesar da massa do produto ser diferente da massa total dos elementos individuais, essa equação ainda está sendo balanceada porque essa diferencinha foi, na verdade, liberada em forma de energia, né? Então, é isso que a gente está acontecendo aqui. A matéria e a energia podem se transformar, foi isso que Einstein mostrou, né? E o que se mantém constante é a soma de massa e energia. Não é só da massa sozinha, né? Então, a gente tem essa liberação de energia do fóton lá bem no centrinho do Sol. E esse fóton agora tem que viajar até a Terra. Mas nada tão simples, né? Primeiro, esse fóton que foi liberado, ele é um fóton de alta energia, tá, gente? Mantenha isso em mente que vai ser importante lá pra frente, tá? O que acontece? Lá no centro do Sol, tá muito quente, tá muito denso, tem muita coisa acontecendo. Esse fóton que foi liberado, ele não consegue viajar muita coisa sem se chocar com outras partículas. E é justamente o que acontece, esse fóton ele é constantemente chocado, absorvido e reliberado. Isso acontece várias vezes, justamente porque tem muita partícula ali. É tipo você tá em um show. Se você tá lá na frente do palco, você tenta andar, você vai ficar se chocando o tempo todo com um monte de gente, na verdade empurrado, né, enfim. Então, esse fóton, ele, assim, a gente, dependendo do seu preciosismo, não vai nem falar que é um fóton só, porque ele é absorvido e reemitido várias vezes em direções aleatórias. Eu acho que isso também é muito importante de entender. Quando um fóton é absorvido e ele é reemitido, ele não vai ser reemitido na mesma direção. Ele é reemitido de forma aleatória. Então, esse fóton, se a gente acompanha o caminho, né, do fóton dentro do Sol, demora milhares de anos para conseguir percorrer esse caminho inteiro, porque ele não vai ser, sabe, só jogado para frente. Ele fica aleatório ali dentro do Sol. E assim como um show, à medida que o fóton consegue se afastar do centro e aí diminui a densidade dos átomos, ele vai sendo absorvido e reemitido, ele começa a conseguir percorrer maiores distâncias dentro do Sol. Tá? E isso é proporcional com a distância com o centro, tá, gente? A gente chama isso de meio caminho livre, se eu não me engano. E é realmente essa capacidade do fóton viajar, quanto o fóton consegue viajar antes dele interagir com alguma outra partícula que tá ali, né? Agora, lembra que eu falei que o fóton, esse primeiro fóton produzido lá no centro do Sol, ele é de alta energia. Só que acontece um fenômeno que cada vez que esse fóton ele é absorvido por um átomo, ele é reemitido, na verdade assim, ao invés de ser reemitido um único fóton da mesma energia, ele pode ser reemitido com uma redistribuição de energia, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem que falar sobre as energias dos átomos. Tem diferentes níveis de energia os átomos. Quando a gente absorve um fóton de alta energia, digamos que o átomo vai da energia, do estado de energético, 1 para 10. Na hora de emitir o fóton, porque ele fica excitado, o átomo, então ele vai emitir um fóton, ele não fica nesse estado excitado para sempre. Não é um estado estável, ele vai emitir esse fóton e vai voltar para um nível de energia mais baixo, tá bom? Mas na hora de emitir esse fóton, ele não emite do 10 para o 1. Ele vai emitido em cascatas. E aí esses fótons que são liberados, eles têm um estado de energia menor, entendeu? Então aquele fóton que foi produzido lá no centro do Sol com alta energia, ele aos poucos vai se tornando fótons menos energéticos. Até que, a gente está falando do Sol, o nosso Sol, os fótons que chegam pra gente, eles estão, né, no comprimento do óptico. Né? Que é um estado de energia mais baixo, claro, que um raio-x, um raio-gama. Então, esse processo todo acontece dentro do Sol. E é muito legal pensar que, tipo, a luz que tá chegando na gente, ela foi produzida, entre aspas, né? Porque tem várias interações e tudo mais. Há milhares de anos atrás, gente. Tipo, é muito engraçado pensar isso, né? Que essa luz, ela não foi produzida agora pelo Sol, foi produzida milhares de anos atrás e tá chegando pra gente agora, com esse estado mais baixo de energia, né? E fazendo parte do nosso dia a dia de forma tão intensa. Então, de forma resumida, Esse é o caminho do fóton do centro do Sol até a sua casa. Não é exatamente um caminho simples. Tem muitas interações e tem muitas batidas e rebatidas. A gente vai dar um intervalo rapidinho e depois do intervalo eu vou contar para vocês como essa energia é transportada, qual que é a diferença de fusão e fissão, né? Porque tem uma diferença aí. E o que são as manchas solares? Porque agora tá em alta, né? Então vamos lá, gente, logo depois do intervalo. Vocês estão gostando desse episódio? 2024 vai ser o ano do A30, gente. Se eu conseguir me organizar. Mas eu queria contar pra vocês que o Astronomia em Meia Hora tem um apoia-se. É o apoia.se/astronomiaemmeiahora por extenso, tá? No Apoia-se, a gente tem alguns quadros, que é o Vida de Astrônoma, Dúvidas Cósmicas e a 30 Notícias. No Vida de Astrônoma, eu compartilho um pouco com vocês o meu dia a dia como uma astrônoma, né? E agora eu tô indo em telescópio, tem várias coisas pra compartilhar com vocês. Dúvidas Cósmicas era um quadro aberto, agora eu passei pro Apoia-se, que eu respondo as perguntas de vocês. E o A30 Notícias eu trago pra vocês as últimas notícias de astronomia, coisas que estão sendo pesquisadas e descobertas hoje. É muito importante pra mim vocês apoiarem o projeto para que o projeto continue seguindo, com uma edição maneira, com essas capas interessantes e com uma frequência boa. Então, se vocês puderem, é R$10 por mês, se vocês puderem dar essa forcinha lá pra mim, é apoia.se/astronomiaemmeiahora. Agora vamos voltar falando dos fótons que saíram do Sol há milhares de anos atrás. Gente, falei pra vocês como esse fóton faz essa viagem, né? Agora, qual que é o processo de transporte de energia? O que, que eu tô falando aqui? Lá em física, no ensino médio, a gente aprende que energia pode ser transportada de diferentes formas, né? A gente tem radiação, a gente tem convecção e a gente tem condução, né? Vamos voltar lá. Acho que é no ensino médio que a gente aprende isso, né? Não tenho certeza. Essas são diferentes formas de a gente transportar energia. Vamos falar assim bem rapidinho desses diferentes tipos, né, de propagação de energia. A condução é quando a gente tem a energia passando, a propagação do calor, né, passando entre partículas que fazem parte desse sistema. Um exemplo muito claro disso é quando a gente coloca uma colher de metal numa panela, né? Uma pontinha da colher de metal tá perto do calor e a outra não. Só que o que acontece é que na própria colher a gente tem a condução. As partículas de ferro da colher que estão próximas do calor começam a esquentar suas vizinhas e por aí adiante. A gente tem essa transferência de energia, de calor na própria colher. Essa é a condução. A convecção é um tipo de propagação que geralmente acontece em fluidos, porque a gente tem deslocamento de massa. Então, o que acontece? Quando você esquenta a água para fazer um café, né? A parte de baixo da água, que está perto do fogo, está esquentando, enquanto a parte de cima está fria. Quando a parte de baixo esquenta, a gente tem massa de água quente subindo, enquanto a massa de água fria desce. Dessa forma, a gente está esquentando toda a água. E aí, além disso, a massa de água quente que subiu vai transferir o calor pro ar, vai ficar fria e depois vai descer. Então, a gente tem essa movimentação de massa, assim que a gente tem essa transferência de calor. A última é a radiação, ou irradiação, não sei muito bem como esse termo seria traduzido, mas a radiação é quando fótons carregam a energia embora. Essa é a ideia. E ao contrário da convecção e da condução, a radiação não precisa de um meio, né? A radiação pode acontecer no vácuo também. Então, essas são as três formas principais da gente transportar energia. É bem basiquinho aqui, tá, gente? Não fui dar uma aula. Mas por quê? Por que eu tô falando isso? Porque a gente está falando aqui da estrela e a gente quer entender como que essa energia é transportada do centro da estrela até a Terra. No caso das estrelas, a condução não é importante, porque a condução, como eu descrevi para vocês, acontece em sólidos. E a estrela, a gente está falando de um plasma. Então, a condução não vai acontecer dessa forma, né? Então, a gente tem a convecção e a radiação. E qual processo vai ser mais eficiente em qual parte da estrela depende de vários fatores e principalmente da massa da estrela. Quando a gente tem radiação e quando a gente tem convecção? Bem, a radiação, ela acontece, o transporte da energia acontece com os fótons indo embora, né? Mas como eu já expliquei para vocês, os fótons são constantemente absorvidos e reemitidos por átomos dentro do Sol. Então, se os fótons são constantemente absorvidos, reemitidos, a eficiência da radiação não é boa, porque a gente tem muita absorção acontecendo e a gente não consegue levar esse fóton embora, né? Esse fóton não consegue viajar muito. Isso, esse poder de absorver o fóton várias vezes, é o que a gente chama de opacidade, né? Na astronomia. Então, quando a opacidade é alta, ou quando o meio é muito denso, ou quando o fluxo de fótons é muito alto, o transporte radiativo sozinho não consegue dar conta de levar essa energia, de tirar essa energia do centro do Sol e do Sol em geral, né? Então, nessas circunstâncias, a convecção é mais eficiente em fazer o transporte de energia. Nesse caso, então, a gente tem o processo convectivo, né? Então, quando a gente não tem a radiação não é eficiente, a convecção toma conta em fazer o transporte de radiação. Como eu disse, é igual a água no fogo, né? Então, uma bolha de plasma quente vai subir, enquanto o plasma frio ou mais frio vai descer. Né? À medida que essa bolha sobe, ela começa a transportar calor para fora. E além disso, essa bolha também vai aumentar, que são as equações de estado. Né? Com essa bolha aumentando, ela se resfria. A gente tem esse fluxo de levar energia para fora do Sol. E além disso, a gente também tem um efeito colateral, que é a mistura do material que está ali nessa parte da estrutura do Sol. Tá? E o que acontece? A gente tem os dois no Sol. Aliás, a gente tem os dois na maioria das estrelas, tá? Então, a gente tem que as estrelas de baixa massa, incluindo o Sol, tem o seu núcleo radiativo com envelopes convectivos. Então, mais próximo do centro, a gente teria a radiação tomando conta e mais distante do centro, a gente teria a convecção. Por outro lado, estrelas de alta massa teriam núcleos convectivos e os envelopes radiativos, que é o contrário, né? E estrelas de muita baixa massa seriam inteiramente convectivas, sem radiação. Mas a gente está falando, assim, de bem, bem baixa massa. Então, a gente tem esses processos, tem diferentes fatores que vão determinar qual processo de transporte de energia vai tomar conta. No caso do Sol, a gente tem a radiação no centro e a gente tem a convecção fora. Parece um pouco contraintuitivo com o que eu falei dos fótons serem reabsorvidos constantemente, eu sei, mas é porque tem vários fatores que determinam isso. E no caso do Sol, mais para o centro, a radiação é mais eficiente do que a convecção. Não vou conseguir entrar assim em muitos detalhes aqui, mas só para vocês terem uma ideia, que dentro do Sol a gente tem diferentes processos tomando conta, tá? A forma que a gente estuda estrelas, a gente considera várias camadas para fazer esse estudo, então a gente tem no centro essa radiação e o envelope do Sol mais convectivo, tá bom? E aí, uma vez que o fóton se desprende da fotosfera, aí é a radiação mesmo, porque aí o fóton tem caminho livre para viajar do Sol até a gente, aliás, para viajar do Sol para todas as direções do universo, né? E aí é a radiação que está tomando conta mesmo. Toda a energia do Sol, no caso de todas as estrelas, é produzida no seu centro através do que? Fusão de hidrogênio. Então, a gente junta dois átomos de hidrogênio, forma um átomo de hélio e libera energia. Mas você provavelmente já ouviu falar de fissão nuclear. Fissão é o oposto, é quando a gente separa o núcleo e libera energia. Então, quando cada um acontece? Né? Parece um pouco contraintuitivo que os dois processos, tanto fusão quanto fissão, liberem energia. Parece que tem alguma coisa que não está fechando, né? O que acontece? Depende do elemento que a gente está falando. A maior produção de energia nuclear é através da fusão de hidrogênio, no sentido de que juntar dois átomos de hidrogênio libera muita energia, tá? Essa escala de quanta energia é liberada, ela vai diminuindo. Então, a gente pode juntar dois átomos de hélio, dois átomos de carbono. Só que cada energia que é liberada no processo vai diminuindo aos poucos. Só que isso não é eterno. A gente tem esse processo de juntar átomos e liberar energia até o ferro, tá? A partir do ferro, quando a gente junta átomos, a gente consome energia. A gente tem uma invertida nesse processo. Aliás, é por isso que estrelas, eventualmente, perdem para a gravidade. Porque no centro das estrelas, elas seguem produzindo elementos mais e mais pesados, até chegar no ferro. E aí, a partir do ferro, você juntando ferro com ferro, você não está mais liberando energia, você está absorvendo energia. Você inverte a escala. Eu falo com muito mais detalhes sobre isso no episódio que chama A Morte de uma Estrela, que está lá atrás no podcast. Depois dá uma conferidinha, que eu explico muito melhor esse processo. Mas a questão é que elementos mais pesados, você vai liberar energia quando você quebra esses átomos. E aqui entra toda a questão de energia nuclear. A energia nuclear produzida na Terra é através de fissão de átomos pesados, tá? E também entra uma diferença, por exemplo, em relação às bombas atômicas e às bombas de hidrogênio. Porque a bomba atômica, ela é baseada na fissão de átomos. Então, são elementos bem pesados, radioativos, que você quebra eles e eles liberam energia em uma escala, uma relação de cascada, assim. Não vou entrar muitos detalhes aqui. Já a bomba de hidrogênio é a fusão de hidrogênio. Por isso que a bomba de hidrogênio é tão mais poderosa. Porque, como eu disse há uns 5 minutos atrás, a fusão de átomos de hidrogênio é que libera mais energia atômica, energia nuclear que a gente conhece. E a bomba de hidrogênio é baseada nisso. É átomos de hidrogênio sendo fundidos. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas só para trazer essa diferença entre fusão e fissão. Porque os dois podem produzir energia, mas depende dos átomos que estão envolvidos. Então lembra, átomos mais leves que o ferro. Leve, eu tô falando do número de prótons e nêutrons no núcleo desse átomo, tá? Então, átomos mais leves que o ferro vão liberar energia quando a gente faz fusão. Átomos mais pesados que o ferro vão liberar energia quando a gente faz fissão. Agora, como que a gente vai fazer esses átomos mais pesados? É história para outro episódio que já saiu também, que eu falo dos elementos químicos no universo, né? Então, não vou entrar em detalhes aqui. Uma última coisa que eu queria falar com vocês é sobre manchas solares, bem rapidinho, nos últimos 2 minutinhos do episódio. Por que isso? Porque o Sol tá super ativo agora, né, gente? O Sol tá em muita atividade. E geralmente isso tá relacionado com as manchas solares. As manchas solares são regiões mais escuras no Sol. E elas são mais escuras porque elas são levemente mais frias que o redor, tá? A mancha solar está relacionada com campos magnéticos sendo rompidos, tem todo um eletromagnetismo aí envolvido e com ejeção de partícula. Então, o que acontece? O Sol tem um ciclo de atividade de 11 anos, que aumenta e diminui a atividade. A gente pode ver, mensurar essa atividade através das manchas solares, tá? Só que as manchas solares estão relacionadas também com os flares do Sol. E isso tudo para dizer que isso vai liberar partículas. Vai ter tipo chuva de partículas que também vem em direção à Terra. E essas partículas que viajam, a gente está falando de fótons, que viajam até a Terra, interagem com o campo magnético da Terra e produzem auroras boreais. Então tem essa relação. O Sol está muito ativo. 2024 deve ser um pico de atividade do Sol, o que significa mais partículas, mais ventos, mais chuvas de partículas em direção à Terra, o que também significa mais auroras boreais. Então, meus amigos, quem puder estar se planejando aí para ver a aurora boreal, eu recomendo, no sentido de que, porque quando você se programa para viajar para o norte para ver a aurora boreal, nada garante que você vai ver nada, né? Porque você faz a viagem, mas não é certo que vai acontecer a aurora boreal para você conseguir ver. É tipo você querer se programar para viajar para ver neve, né? não depende só do seu querer para as coisas acontecerem. Mas em 2024, as chances de você viajar e conseguir ver uma aurora boreal devem ser mais altas. Então, por isso que eu tô aqui deixando essa sugestão. Claro que isso vem com muito planejamento financeiro, não é qualquer um que consegue fazer, né? Mas fica aqui a minha dica. Gente, esse foi o episódio de hoje. O caminho do fóton do centro do Sol até a sua casa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre como acontece esse transporte de energia. Então, se você gostou, deixa as 5 estrelinhas no seu tocador favorito, é muito importante para o podcast crescer, tá? Conta para mim aqui na caixinha no Spotify, no caso tem uma caixinha para você falar o que você achou desse episódio, se ficaram as dúvidas. E para quem não sabe, o A30 tem um grupo no Telegram, Astronomia em Meia Hora, aberto. Só você entrar lá, a gente bate papo sobre astronomia, eu também respondo algumas dúvidas lá também. Gente, é isso, 2024 está aqui. Com sorte, 2024 vai ser um ano bom para Astronomia em Meia Hora. Queria muito agradecer a vocês por estarem aqui comigo, por ouvirem o A30 e por constantemente estarem levando o A30 para os rankings dos tocadores, diferentes tocadores. Então eu fico muito, muito grata. E se você gostou, não esquece de compartilhar, não esquece de me marcar no Instagram, porque esse ano vai ser nosso ano, hein, gente? Muito, muito obrigada e até a próxima!